Muito boa noite, senhores vereadores, senhores participantes da assistência, cidadãos do Rio Preto e Parapeúna, que nos ouvem pela Rádio Liderança FM. Nós tivemos um problema com o contato com a rádio e agora o contato foi restabelecido. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal e, dando início ao trabalho da pauta, solicito a nossa assistente Soleni para apresentar os trabalhos, iniciando pela correspondência do dia.
Convite da festa Nossa Senhora da Glória na Gruta do Funil, nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Convite Caminhada na Natureza, Circuito RPPN, São Lourenço do Funil, Rio Preto, Minas Gerais. A realizar-se no dia 16 de agosto de 2009, às 8 horas, a concentração na Fazenda do Coelho, subindo em direção à Fazenda São Lourenço do Funil. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Preto, número 205. Gabinete da Prefeitura Municipal de Rio Preto, para o digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, senhor Leonardo Machado de Lima Reis. Assunto solicitação faz. O município de Rio Preto, neste ato representado por seu prefeito, senhor Edmar Wilson Basso Silva, vem pelo presente solicitar a essa Igreja Casa Legislativa, representada por sua excelência, senhor Leonardo Machado de Lima Reis, que, fazendo uso da transmissão na sua reunião pela Rádio Liderança FM, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2009, notifique os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede desse município sob crédito de recursos financeiros relativos a contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Rio Preto em conformidade com o disposto ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. Foi disponibilizado para esse município recurso financeiro no valor de R$ 42 mil na conta vinculada do contrato do repasse assinado em 29/11/2007 no âmbito do programa de apoio ao desenvolvimento urbano de municípios de pequeno porte sob a gestão do município das cidades. Agradecemos a atenção dispensada por essa Igreja Casa Legislativa e aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Barço Silva, prefeito de Rio Preto. Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos da senhora Emília Carmen Nacarate dos Santos e senhor Geraldo Rodrigues, dando ciência dessa deliberação à família enlutada, assinada por todos os vereadores.
A moção de pesar, como é de praxe, está em discussão, mas se Vossa Excelência concordarem, permaneça como se encontra. Discussão encerrada, está em votação. Se todos concordam, permaneça como se encontram. Moção de pesar aprovada por unanimidade. E nós, em especial, queremos hoje, eu em nome de todos os vereadores, dar aí o nosso pesar, público pesar, à família do vereador Salvador, vice-presidente, vereador Wellington, que faleceu na semana passada, dona Emília Nacarate, uma pessoa que muitos conheciam em Rio Preto, uma pessoa que fazia o bem sem fazer muito alarde, sem falar muito, e essas pessoas são as pessoas, até as que são mais, que devem ser mais copiadas e mais seguidas. A gente viu aí no dia a dia, quem pôde vir no velório, no sepultamento, viu a amizade que essa senhora tinha e viu, pôde saber um pouco de tudo que ela fazia sem fazer alarde, por muitos em Rio Preto. Então a gente sentiu muito o falecimento dela, mas ela com certeza está em bom lugar. Então essa casa se sente solidarizada com a família e, mais uma vez, externa os pêsames e sentimentos a todos. Dando continuidade, vamos à apresentação dos projetos de lei, iniciando pelo 1363. São três projetos, senhores vereadores, 1363, 1364 e 1369, que denominam ruas do conjunto habitacional Vila Verde, lá nas casas populares. Os projetos já têm parecer favorável das comissões de legislação e justiça e redação final. Então vai ser lido a emenda e o preâmbulo de um projeto e só a nomenclatura das ruas dos outros projetos, por favor, Solenir. E depois a gente inicia a discussão, se Vossa Excelência concordar, dos três projetos juntos, porque dizem respeito ao mesmo tema.
Correto, senhor.
As lideranças se manifestam favoráveis, então nós assim seguiremos.
Projeto de lei número 1366 dispõe sobre a denominação da segunda rua do conjunto habitacional Vila Verde da Outras Providências. A segunda rua do conjunto habitacional Vila Verde fica denominada como Rua Noé José de Aragão. O projeto de lei número 1364, que fica denominada a primeira rua do conjunto habitacional Vila Verde, de Rua Doutor Alberto Furtado, Portugal, iniciando as margens da rodovia MG-353 até a empresa Rio Preto Alimentos Limitada, a fábrica de ração. E o projeto de lei número 1369, que fica denominada a terceira rua do conjunto habitacional Vila Verde, Rua Doutor Paulo Martins Ferreira. Esses projetos são assinados pelos vereadores Salvador Miguel dos Santos, Francisco da Silva Coutinho, Adilson Bastos de Melo e Salvador Miguel Damasceno Pinto.
Esses projetos, repito, com parecer favorável das comissões, está apto para discussão e consequente votação, se assim Vossa Excelência entender. Então, pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, senhor presidente, ex-prefeito Agostinho, Aloysio do PSOL e a toda a comunidade.
O vereador, só um minuto, eu peço desculpas aos ex-prefeito Agostinho e ex-vice-prefeito Aloysio pelo não registro da presença, mas agora está registrado em ata.
Tá. Senhor presidente, o projeto fica denominado a segunda rua conjunto habitacional Vila Verde, São Noel José de Aragão. São Noel, nosso conterrâneo, trabalhador, deixou uma grande família de respeito, trabalhou na fazenda São Zé muitos anos, onde aposentou, e merece pelos vereadores Adil, Salvador e Francisco. O segundo, seu doutor Alberto Furtado, Portugal, que foi prefeito de nossa cidade, com muito respeito, familiar, exemplar, família Portugal, também merece ter a primeira rua conjunto habitacional Vila Verde da Rua Doutor Alberto Furtado, Portugal. E o terceiro, senhor presidente, senhor Paulo Martins, que é onde cedeu o terreno, foi médico em Rio Preto, onde cedeu o terreno lá, foi passado a fazer as casas populares. Também parabenizo aos vereadores Francisco, Salvador e Adilson. Muito obrigado, presidente.
Dando continuidade, vereador Zé Antônio Teodorim.
Boa noite, senhores vereadores e todos os ouvintes da Rádio Liderança. E o senhor ex-prefeito, senhor Agostinho, meu boa noite. O senhor vice-prefeito Aloysio e todos os visitantes demais aqui presentes. Meu boa noite e aprovo sim, senhor presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Boa noite. Boa noite, meu presidente, os colegas vereadores, os ouvintes, eu dispenso comentar.
Vereador Salvador, dispensou comentários. Vereador Wellington.
Eu dispenso, presidente.
Vereador Adilson.
Eu dispenso também.
Vereador Antônio Márcio.
Dispenso, presidente.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Dispenso, presidente.
Dispensado comentários na discussão do projeto 1363, 1364 e 1369, que denomina as ruas do conjunto habitacional Vila Verde. Então, discussão encerrada, vamos à votação dos projetos pela ordem. Projeto 1363, vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington.
Sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação.
Vereador Chiquinho.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Sim, senhor.
Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Projeto 1363, aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto 1364, vereador Antônio Marcos.
Sim.
Vereador Wellington.
Sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Sim.
Vereador Adilson.
Sim.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Sim.
Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Pode arrumar o microfone do vereador Miguel, por favor, aí. Vereador Miguel, sim. Vamos ao projeto 1369. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Voto sim, presidente.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Teodorinho.
Voto sim.
Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Agora funcionou, né, Miguel?
Tá doido, tá forte.
É, projeto 1369 aprovado por unanimidade. É, dando sequência à pauta, vamos ao projeto 1367, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a entidade que especifica. É, esse projeto tem a solicitação de regime de urgência especial na votação e, como é sabido, Vossas Excelências e determinado pelo nosso regimento, nós temos que, antes de discussão, ouvi-los quanto à urgência. É, Soleni, antes da votação de urgência, pode ler sua ementa, por favor? É a mensagem também.
Ofício do Prefeito Municipal de Rio Preto, mensagem número 18, Rio Preto, 21 de julho de 2009. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação dessa Igreja Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação, incluso o projeto de lei que autoriza o Executivo a firmar convênio, bem como a conceder auxílio financeiro com a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca. A Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca é uma instituição voltada para a gestão e desenvolvimento do turismo na microrregião turística formada por Lima Duarte e municípios vizinhos, Rio Preto, enquadrada e instituída pelo Ministério do Turismo no Programa de Regionalização do Turismo como instância da governança social. A associação foi criada em 2001. A sua existência vem a cada ano ganhando mais importância para o enquadramento de nossa cidade e região nas políticas e planos de turismo implantados no Brasil. Com a recente aprovação e implantação de normas e procedimentos para a distribuição do ICMS turístico em Minas Gerais, Rio Preto certamente conseguirá excelente pontuação e, consequentemente, repasse pelo Estado de recursos financeiros para os municípios. As regras de distribuição do ICMS turístico foram definidas por grupos técnicos e instituições de turismo de Minas Gerais, ficando definido que este será distribuído de acordo com a metodologia onde o município terá que conseguir uma pontuação que varia de 0 a 10 pontos. Entre as exigências da Secretaria do Estado e Turismo está a obrigatoriedade de o município participar e cumprir com suas obrigações com o circuito, instância de governança, o qual pertence, ou seja, esta exigência equivale a 4 em 10 pontos na avaliação para a distribuição do ICMS turístico. Assim, o projeto de lei em anexo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar para a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serra de Ibitipoca uma contribuição mensal equivalente a R$ 600,00, se justifica não só pela exigência para a obtenção dos recursos do ICMS, mas também na responsabilidade do município em contribuir para a boa manutenção e sobrevivência da associação, que tem como atribuições o fomento, o desenvolvimento e a divulgação do turismo em nível regional. É forçoso ressaltar que a Amatur Ibitipoca é uma instituição criada e gerida pelos municípios da qual ela é formada. Sua existência e bom desempenho é atualmente uma exigência dos órgãos estaduais e federais de turismo, Ministério do Turismo, EMTUR, e Secretaria do Estado de Turismo, SETUR, Minas Gerais, para quaisquer transações e parcerias com municípios, tais como repasses de recursos, capacitação, publicidade, consultoria técnica, etc. As contribuições feitas pelas prefeituras que compõem o circuito possibilitarão, nos últimos anos, as seguintes ações. 1. A contratação de um profissional que cuida dos processos administrativos do turismo de nossa região, sendo um elo entre as prefeituras e a Secretaria de Estado e Turismo. 2. Possibilitou a divulgação de nosso turismo em diversas feiras e eventos de níveis nacional e internacional. 3. Financiou contrapartidas referente à parceria com o SEBRAE, instituição que disponibilizou dezenas de ações de organização da associação, gestão e capacitação da prestação de serviços, melhorando o atendimento ao turismo. 4. Confeccionou material gráfico e fomentou a visita de vários veículos de comunicação que publicou materiais jornalísticos e contribuiu para um significativo aumento de visitantes na região. contribuiu para elevar a região a um patamar de reconhecimento pelo Estado como região de relevante interesse turístico. Para concluir, é fundamental para a manutenção dos programas de desenvolvimento turístico do município a contribuição da Prefeitura Municipal de Rio Preto. Tal contribuição auxiliará na manutenção e fortalecimento do Circuito Serras de Bitipoca, instituição necessária para a continuação da participação do município nas políticas de turismo do Estado. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação sob regime de urgência especial, dado ao seu relevante conteúdo. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Rio Preto, agosto de 2009, Edmar Wilson Basso Silva, prefeito municipal.
Senhores vereadores, lido o projeto 1367, vamos agora à avaliação da urgência. Vereador Antônio Marcos, pela ordem.
Senhor presidente, só a urgência, justificando, né? Eu acho, como eu disse, não vou ser contrário, que eu falo sempre e falei no mandato anterior, quando é caso de urgência de um convênio desse, onde vai estar prestando serviço ao município, e nós sabemos da necessidade disso, porque quando vai hoje, nós temos aí o ICMS também ecológico, né? E isso pode vir ajudar e também promover projeto para o município de Rio Preto na área de turismo, que precisa desenvolver. Já temos um início de turismo em Rio Preto e devagar isso vai atingindo uma escala maior. Por isso, sou favorável, senhor presidente.
Vereador Wellington,
sou favorável.
Vereador Zé Benedito. Senhor presidente, projeto de cara de urgência, se for bom, eu já disse nas outras reuniões, repito, se for bom, estou votando. Então eu voto na urgência.
Vereador Salvador.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Senhor presidente, eu acho que é de extrema necessidade esse projeto, porque o nosso município já era para estar avançado há mais tempo. E eu acho que até então, eu acho que devemos até votar com urgência, porque é um projeto de funda importância para o nosso município, para a área turística. E o meu voto é favorável, senhor presidente.
Vereador Teodorim.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
A urgência aprovada por unanimidade. Então passamos, Vossa Excelência, antes do início da discussão, Vossa Excelência preferem suspender a reunião para um parecer conjunto das comissões ou abrem mão do parecer das comissões?
Só um parecer do doutor João Paulo Jurídico, só rápido para a gente ter isso em ata, senhor presidente, por favor.
Verbalmente? Não, pode ser verbal.
Verbalmente,
por favor.
Deu.
Parecer sucinto só para embasá-los.
Bom, boa noite a todos. O projeto que nós estamos agora em tramitação na Câmara é um projeto até de corriqueiro em vários municípios, né? Porque essa autorização para firmar convênio, na verdade, é uma exigência da lei orgânica, onde pede que o executivo, na hora que for firmar um convênio com entidades públicas ou privadas, peça autorização da Câmara. Então, o convênio, ele fala o valor, tem a dotação orçamentária específica e na mensagem do projeto já mostra a relevância, senhor presidente. Eu acho que não há aspecto jurídico para que impeça a aprovação desse projeto pelo plenário, não.
Os senhores consideram satisfeitos, vereadores?
Certo, senhor presidente. Obrigado.
Então, vamos à discussão do projeto 1367, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a entidade que especifica, no caso, o Circuito Turístico Serra de Bitipoca. Pela ordem, vereador Zé Benedito. Discussão do projeto, vereador.
Presidente. Antes, eu queria agradecer a presença do ex-vice-prefeito Sandro, do também a presença Partido do Verde.
Ex-vice-prefeito Sandro Terra.
Senhor presidente, esse projeto 1367-09 foi bem elaborado e formulado. Esse projeto vem desenvolver um trabalho importante no turismo, que é muito vai deixar benefício ao município. Então, senhor presidente, esse projeto assegura os meios indispensáveis e plena consecução do objeto deste instrumento. Supervisionar, divulgar da comunidade. O benefício vindo um projeto bem-vindo à nossa comunidade. Então, um projeto de convênio é muito bom. Então, meu parecer, meu voto adiantado é sim. Tá bom, presidente? Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Teodorin. Discussão do projeto 1367, vereador.
Voto sim, senhor.
Vereador Miguel Carioca.
Dispensa comentar.
Dispensado comentário, vereador Miguel. Vamos ao vereador Salvador.
Dispensa.
Dispensado, vereador Salvador. Vereador Wellington.
Senhor presidente, eu acho que o que diz respeito a turismo, a gente, é nosso dever de dar incentivo, que é uma forma de divulgação na nossa cidade. Portanto, eu parabenizo aí o executivo pelo projeto.
Vereador Adilson.
Senhor presidente, eu acho que é um projeto voltado para a gestão e desenvolvimento do turismo e regiões nós. Por isso, eu sou favorável.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, disse antes na justificativa aqui da urgência, a gente, quando se firma o convênio, vai ser firmado o convênio com a empresa, que ela, a partir de agora, associada a ela, também prestará um serviço ao município, que, né, periodicamente, trimestralmente, seja enviado a essa casa um relatório pela então hoje secretária do serviço que está sendo prestado por essa empresa, né, para a gente da Câmara estar sabendo o nosso recurso, são R$600, mas são R$600 mensais, para a gente estar acompanhando o que está sendo feito em termos de turismo, de prestação de serviço dessa associação junto ao município de Rio Preto. No mais, eu dispenso.
Pela ordem, vereador Chiquinho Otalaia.
Dispensa comentários, senhor presidente.
Dispensado comentários na discussão do projeto 1367, tendo sido aprovada a urgência. Vamos à votação do projeto 1367. Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorin.
Voto sim.
Vereador Chiquinho Otalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson do
Pino. Pela aprovação.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto 1367, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao projeto 1371. Que dispõe sobre a contratação por prazo determinado de servidor para atender a necessidade temporária. Esse projeto também tem a solicitação de regime de urgência especial e vossas excelências vão avaliar acerca da urgência. Pela ordem, Soleni, por favor, você lê só a ementa, por favor.
Projeto de lei número 1371 de 2009. Dispõe sobre a contratação por prazo determinado de servidores para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Rio Preto, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências.
Acerca da urgência do projeto, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, hoje nós tivemos uma conversa à tarde sobre não só esse projeto, mas como o que vai vir a seguir. Todos nós, vereadores presentes, só não estava aqui na hora presente o vereador Salvador e o vereador Wellington, onde discutimos o pedido de não votação dessa urgência hoje. É um projeto que eu considero, primeiro, precisa ser mais detalhado, mais conversado e com prazo maior, já que assim sabemos que hoje existe muita coisa em volta desses dois projetos. Então, eu peço aos colegas vereadores, né, a nossa base aqui, que seja contrária a essa urgência para uma posteriores discussões. Obrigado. Contra, senhor presidente, não.
Vereador Wellington.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Eu ratifico as palavras do vereador Salvador. Do vereador Antônio Márcio, não.
Vereador Salvador.
Eu também sou contra a urgência, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Não, senhor presidente.
Vereador Chiquinho Otalaia.
Sou contra a urgência, senhor presidente.
Vereador Teodorin.
Também não, senhor presidente. Não.
Vereador Teodorin, não. Vereador Miguel Carioca.
Não, presidente.
Vereador Miguel, também não. Então, negada a urgência especial no projeto 1371, o mesmo seguirá o seu trâmite normal. E vamos agora ao projeto de lei 1374, que vai ser encaminhado às comissões, ambos vão ser encaminhados às comissões. Por favor, primeiro o projeto 1374, que dispõe sobre a modificação da lei municipal número 1154 de 2006. Só, por favor. Pode ser.
Mensagem número 24. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação desta Igreja Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação, incluso o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1154 de 2006. Tal projeto de lei se faz necessário para adequar à Lei Municipal número 1154 de 2006 a necessidade de servidores efetivos no município, ou seja, para adequar a correta distribuição de servidores nas diversas funções necessárias para o bom andamento dos serviços cotidianos da administração, bem como para corrigir uma imperfeição na Lei número 1154 na distribuição dos cargos. No projeto, é extinto o cargo de auxiliar de serviços gerais, bem como são criados os cargos de auxiliar de serviços urbanos, auxiliar de serviços rurais e conserva de prédios públicos, sendo transformados as vagas do extinto cargo para os novos cargos criados e para os cargos já existentes de gari e conserva de estradas. Devemos ressaltar que os atuais servidores efetivos do cargo de auxiliar de serviços gerais não serão prejudicados, pois terão a opção de escolher em qual dos cargos descritos no artigo 1º desejam ocupar. Tal modificação é necessária, tendo em vista a carência de servidores para os cargos de gari, para o cargo de gari e conservas de estradas, bem como, por seu turno, existe uma exceção de vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais, cargo este e de muitas atribuições, devendo, desta forma, ser transformado para adequar os serviços públicos às reais necessidades do município. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação sob regime de urgência especial, dado o seu relevante conteúdo. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Rio Preto, 11 de agosto. Assinado pelo prefeito municipal Edmar Wilson Bastos Silva. O projeto de lei número 1374 de 2009, que dispõe sobre a modificação da lei municipal número 1154 de 2006.
Senhores, lido o projeto 1374, vamos à avaliação acerca da urgência. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, como já disse, incluído na minha fala do projeto anterior, esse projeto 1374, nós conversamos também à tarde hoje, ele diretamente atinge hoje, nós tivemos um concurso público, né, no município de Rio Preto, e sabemos que há várias ações judiciais onde se pretende a ocupação dos cargos públicos colocada à disposição do servidor, né, da comunidade, né, do povo. Então, a gente pede a dispensa, né, que contrária essa urgência e que seja encaminhada às comissões para a gente sentarmos, conversarmos, ouvirmos todos os lados aí, para a gente chegar a um consenso ou não quanto à votação desse projeto. Por seu contrário, não. Obrigado.
Vereador Wellington.
Eu sou contra a urgência.
Vereador Zé Benedito.
Presidente, ratifico a palavra do vereador Antônio Márcio outra vez e falo o seguinte: urgência, se o projeto for bom, voto. Se for ruim, eu estou fora, como diz o outro. E outra coisa, os concursados primeiro. Tá bom? Eu voto não.
Vereador Salvador.
Sou contra a urgência.
Vereador Adilson.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Chiquinho Talaia.
Sou contra a urgência, senhor presidente.
Vereador Teodorim.
Sou contra a urgência.
Vereador Miguel Carioca.
Voto não.
Urgência também negada ao projeto 1374. Os projetos vão às comissões de legislação, justiça e redação final. Então, eu solicito o vereador Salvador que indique relator. Vossa Excelência pode optar por um relator para os dois ou um para cada um.
Eu indico o vereador Adilson.
Vereador Adilson. Vereador Adilson, agora presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para indicar relator ao projeto 1371 e 1374.
Eu indico Francisco, o Chico da Talaia.
Indicados relatores aos projetos pertinentes, eu quero aproveitar, antes de passarmos ao segmento da pauta, e parabenizar aos vereadores e até mesmo ao executivo, porque nós estamos vindo discutindo esses projetos há algum tempo, além desses dois, tinha o projeto do PSF, que também estava sendo discutido internamente nessa casa para que nós tomemos uma posição segura e embasada na legislação. Então, o projeto do PSF está temporariamente suspenso, a pedido do Executivo, e os projetos em questão hoje foram demasiadamente discutidos por nós em outras ocasiões e também hoje. Mais tarde, depois da reunião aqui, eu me preocupei em a presença das lideranças, o Antônio Márcio e o Adilson estavam presentes na reunião da Câmara, aqui na Câmara, e o vereador Salvador, depois nós contactamos o vereador Salvador acerca da necessidade, da urgência ou não. Fomos também ao Executivo, externamos nossas dúvidas, essas dúvidas serão encaminhadas ao Executivo para que responda e a Câmara tenha mais segurança na votação desse projeto e possa respeitar a legislação, é o que diz a legislação municipal e especialmente a legislação federal sobre os assuntos. Então, a Câmara está discutindo esses projetos, vão ter o trâmite agora normal, e eu parabenizo Vossa Excelência pela atitude de procurar estudar os projetos antes de uma votação aí que poderia causar prejuízo ou benefício a qualquer das partes envolvidas, que tem interesse no projeto. Dando prosseguimento, vamos ao projeto 1372, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil. Por favor, Soleni.
Mensagem número 22. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação, incluso o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil até o valor de R$1.200.000, visando financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa de Intervenções Viárias, Provias, nos termos da Resolução número 3.688, de 19 de fevereiro de 2009, do Conselho Monetário Nacional. Tal projeto de lei se faz necessário para atender a necessidade do nosso município de aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados na conservação das estradas e vias municipais. Ressaltamos que, devido ao elevado apreço das máquinas e equipamentos, o município certamente não teria condições de adquiri-los sem a utilização de financiamento. Assim sendo, na certeza de que o ilustre membro desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação, dando ao seu relevante conteúdo. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Rio Preto, Prefeito Municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
O projeto 1372 vai ser encaminhado às comissões para avaliação e posterior volta plenário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Salvador.
Indico o vereador Antônio Márcio.
Vereador Antônio Márcio.
Aceito.
Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Adilson.
Eu reservo para mim, senhor presidente.
Reservado para ele, vereador Adilson. Então, o projeto encaminhado às comissões. É o projeto agora 1373, que dispõe sobre os critérios de pagamento de despesa de viagem do prefeito. Por favor, Soleni, mensagem e ementa.
Mensagem número 23, Rio Preto, 11 de agosto de 2009. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação, incluso o projeto de lei que dispõe sobre os critérios de pagamento de despesas de viagem do prefeito. Tal projeto de lei se faz necessário para dar mais transparência na comprovação das despesas de viagem do prefeito municipal, por motivo de interesse do município, bem como para atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1373, de 2009, que dispõe sobre os critérios de pagamento de despesas de viagem do Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado às comissões, pela ordem, Comissão de Legislação, Justiça e Relação Final. O vereador Salvador como presidente.
Indico o vereador Adilson.
É, vereador Adilson. E Vossa Excelência também, vereador Adilson. Além de relator, é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos para indicação de relator do projeto.
Eu indico o vereador Zé Benedito.
Vereador Zé Benedito, indicado para o projeto 1373. É, solicito a Vossa Excelência que seja respeitado o prazo regimental para que possamos avaliar e discutir e, consequentemente, votar os projetos no prazo previsto no regimento. É, nós temos aqui agora encerrada a nossa pauta e temos, eu tenho só, primeiro nós temos aí a inscrição do senhor Agostinho Ribeiro de Paiva, do senhor doutor Aloysio Melo Moraes e do senhor Sandro de Oliveira Terra. É, o assunto pertinente era o projeto 1371 e 1374, se não me engano. E como o projeto, a urgência foi negada e o projeto não está em discussão, eu mantenho na casa o requerimento de Vossas Senhorias. Se for interesse de Vossas Senhorias, quando da discussão do projeto, Vossas Senhorias terão um espaço aqui já solicitado para externar as opiniões no tempo previsto no regimento também. É, como hoje o projeto não está em discussão, então é injusto com os vereadores que não discutiram o projeto abrir para a população sem que eles tenham direito em discutir o projeto. Então, essa casa está à disposição. Quando o projeto for discutido, os senhores serão, acompanharão e serão, pela publicidade da casa, os senhores saberão da data precisa. Senhores vereadores, eu quero, antes de passar a palavra livre para Vossas Excelências, pedir licença a Vossa Excelência só para fazer um esclarecimento, porque eu acho que, enquanto presidente dessa casa, nós temos que zelar pelo interesse de todos vocês e, principalmente, pela posição dessa casa. Porque nós somos responsabilizados tanto moralmente como judicialmente pelos nossos atos aqui. Nossa intenção também não é de entrar em conflito, nem de entrar em discussão pequena com ninguém. Nós tivemos acesso recentemente a uma publicação intitulada O Grito, um jornal de oposição, que fez algumas afirmações que nós não consideramos justas, principalmente em relação à Câmara. Quero também, o vereador Teodorinho, em especial, primeiro reconhecer o trabalho, o excelente trabalho que Vossa Excelência vem fazendo nessa casa, e lembrar que não é uma resposta, eu sei que a direção do seu partido participa do grito, mas também não é uma resposta de maneira alguma a Vossa Excelência, nem a atuação de Vossa Excelência nessa casa. Talvez o jornal fosse mais bem usado divulgando as boas ideias que Vossa Excelência tem nessa casa. Mas, infelizmente, não foi dessa forma. Eu considero que, nesses 6 meses de governo, Vossa Excelência surpreendeu muita gente. E, como mais votado da sua chapa, o que também era inesperado por muitos, Vossa Excelência mostrou que o povo tem voz e que o seu trabalho foi reconhecido. E tenho certeza, se continuar da maneira que vem agindo, seu trabalho continuará reconhecido, vereador Teodorinho. Eu quero dizer que, talvez por isso, muitas pessoas cobram de mim, da mesa da Câmara, vereador Salvador, vereador Adilson, que nós tomemos algumas providências em relação a fatos ocorridos nessa casa. Mas eu considero que Vossa Excelência está em perfeitas condições de responder pelos seus atos aqui. E Vossa Excelência foi o vereador mais votado de sua chapa, repito. Então, Vossa Excelência tem autonomia dos seus eleitores para estar ocupando essa cadeira com a qualidade que vem exercendo o seu trabalho. Eu considero, o vereador Antônio Márcio, líder da oposição hoje, nós invertemos nossos papéis, né, vereador? E eu considero a oposição uma das coisas mais importantes da vida política. E chega ao ponto de dizer que talvez a oposição seja mais importante do que o governo. Porque um governo que não tem uma oposição, o governo fica restrito às suas posições, às vezes não abre a visão. Agora, eu defendo, sinceramente, eu tenho certeza que procurei agir assim da maior maneira, da melhor maneira, uma oposição de responsabilidade, uma oposição de coerência, indicando erros, indicando caminhos. O Partido dos Trabalhadores, como o maior opositor do Democratas na última eleição, foi o partido de oposição que mais contribuiu financeiramente, através dos nossos deputados, com o município de Rio Preto. Todos vocês sabem disso. E, inclusive, ajudando nos contatos com o governo federal, algumas vezes, para tentar agilizar algum repasse de importância para o município. Eu acho que uma posição mal feita, ela prejudica uma cidade. E eu quero... a publicação teve a participação aí do ex-prefeito, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores. Então, pessoas que sabem da dificuldade da administração pública, sabem o que é administrar uma cidade e sabem que, principalmente nos primeiros 6 meses de governo, as coisas são muito mais difíceis do que parecem ser. E a oposição aqui, quem não é, já foi um dia. Nós, se não fomos, vamos ser um dia desses. E eu quando comecei a ler o jornal, eu lembrei de quando eu trabalhava no Vale Rio Pretano. Ah, isso tem mais ou menos uns 15 anos, eu era moleque. E aquele jornal era um jornal de oposição, podemos dizer isso. Mas era um jornal de extrema qualidade, um jornal que tinha um posicionamento firme, era um jornal que apresentava suas ideias, um jornal que mostrava, matava a cobra e mostrava o pau, digamos assim. Um jornal que contribuiu muito para uma dita e sonhada mudança nos rumos da política em Rio Preto naquela época. E eu tenho certeza que eu fiz parte disso. Era, naquela época, uma oposição muito bem feita, como eu já disse, com as críticas e com as ideias, né? Os questionamentos. Eu acho que era um jornal, digamos assim, mais interessado no futuro da cidade do que na próxima eleição. Isso eu acho que é o que pesa mais numa posição de oposição na política. Porque eu acho que um discurso, quando ele é mais fácil de ser dito, ele não se sustenta com o tempo. A pessoa acaba se enrolando na própria corda. Então, nós vimos ali alguns artigos que nos assustaram, vimos aí nomes de funcionários publicados, acho que nenhum funcionário gostou daquilo, mas é um direito, isso é público, é um direito de todos. Mas, em especial, nós vamos tocar em 2 pontos daquele informe que diz respeito à Câmara Municipal. Por isso fiz essa introdução. O primeiro ponto é acerca da... Foi publicado o nome de alguns funcionários que, teoricamente, seriam contratados irregularmente. E entre esses nomes está o nome da nossa diretora-geral, Fábia Machado Dutra Ferreira. A gente acha temeroso, repito, a divulgação de nomes, mesmo porque o risco de erro é muito grande e o risco de prejuízo da imagem de A ou de B também é, seja companheiro ou seja adversário, as pessoas estão sendo expostas aí, acredito, desnecessariamente. A Fábia é concursada da Prefeitura de Rio Preto, inclusive no concurso do mandato do ex-prefeito Agostinho. E por alguns motivos, ela foi efetivada no final do ano passado pelo prefeito Inácio. Mas o concurso já tinha perdido a validade, só que ela estava com a demanda judicial contra a prefeitura e foi vitoriosa. Então a justiça reconheceu que ela era, tinha o direito de ocupar o cargo pelo concurso. Então ela foi contratada como auxiliar de servente escolar. Secretaria escolar, desculpa. Então, quando eu assumi essa casa como presidente, eu fui ao prefeito Edmar, também recentemente empossado, e requisitei a funcionária Fábia, que era da prefeitura, para exercer o cargo de diretora-geral desta casa. E, apesar de não dever explicações, eu já adianto que, por ser uma pessoa de minha extrema confiança, principalmente, uma pessoa de extrema também competência, ela me auxilia aqui na coordenação dos trabalhos da casa, me auxilia na coordenação dos funcionários e na implantação de alguns projetos que nós temos em vista. Além de ser uma pessoa filiada ao meu partido, inclusive do diretório do Partido dos Trabalhadores de Rio Preto. E é um cargo de comissão. Então, cabe ao presidente a indicação de quem bem entender. E a liberação da prefeitura foi imediata e embasada na legislação, tanto na legislação municipal como na legislação federal. E eu acredito que quando, no final do ano que vem, quando sair da presidência, ela retornará ao cargo de origem e continuará trabalhando, apesar de não acreditar nem que ela fique aqui os 2 anos, porque alguns concursos estão vindo e ela está bem preparada para eles. Então, assim, quando eu digo que é temeroso externar nome de pessoas na rua, uma pessoa que recentemente aprovada na OAB, advogada agora com registro na OAB, que teoricamente está tendo seu nome aí difamado na rua. Teoricamente, de ser contratado irregularmente, coisa que não acontece. Então, eu quero esclarecer que, tanto nessa casa, como na casa, como na prefeitura, existe o concurso, foi feito o concurso público, ela está em estágio probatório, e a legislação, tanto a estadual, como a federal, como a municipal, principalmente, prevê a condição dela estar exercendo um cargo de direção em outro órgão, o que ocorre aqui na Câmara de Rio Preto. Esse é o ponto 1. O outro ponto é em relação ao concurso público da Câmara Municipal. Eu, sinceramente, fiquei muito espantado com a cobrança na urgência da realização do concurso, que nós temos aí quase 20 anos de autonomia do administrativo, do legislativo no país, em especial em Rio Preto, e nunca ninguém que passou por aqui fez concurso público. E nunca ninguém que passou por aqui foi cobrado para fazer concurso público. Alguns por opção, outros porque priorizaram outros projetos que também eram importantes. O vereador Antônio Márcio, por exemplo, achou importante uma ideia que era do vereador Aleixo, que eu também encampei, de transmissão das reuniões pela rádio, que foi muito bem aceito pela população. O vereador Zé Brindinho também, quando foi presidente, resolveu criar as reuniões itinerantes. Também foi muito bem aceito pela população. E eu tenho por mim, assim, que... Por que o Léo tem que fazer em 6 meses? Se em 20 anos ninguém fez. Por que o Salvador tem que fazer em 6 meses, o Adilson tem que fazer em 6 meses? Agora, pasmem vocês, nós começamos, sim, o concurso público. A Câmara nunca teve previsão de cargo efetivo. E o primeiro projeto, Vossa Excelência todos se lembram, o primeiro projeto que nós votamos nessa casa, em janeiro ainda, numa reunião extraordinária, foi a reestruturação administrativa da Câmara Municipal dos Vereadores, a qual previu cargos para concurso público, cargos que deveriam ser efetivos, e cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração da presidência da casa. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, além de elogiado por todos os vereadores. Esse projeto foi sancionado pelo prefeito e, meados de fevereiro, tornou-se lei. E, depois da lei instaurada, criada, nós iniciamos um processo de busca de uma entidade para que fosse realizado o concurso. E eu fiz aqui até a lista das entidades que nós procuramos para não deixar dúvida. Agora, antes de falar isso, eu quero só lembrar que ninguém, eu acho que ninguém cobra, eu acho que muitos devem ser assim na política, ninguém cobra mais de mim do que eu. Isso vocês podem ter certeza. E quando a gente fez esse projeto, não sei se vossas excelências lembram, a primeira coisa que eu falei, eu cobrei muito do Inácio para fazer. Agora eu tenho que fazer, eu estou aqui na Câmara, eu tenho condições de fazer, eu tenho que cumprir o discurso que eu tinha. Então é isso que a gente procurou fazer. Eu acho que até uma oposição fácil sabe reconhecer quem quer trabalhar e quem não quer trabalhar. Então, voltando lá a listagem, nós vamos, primeiro, nós procuramos a Universidade Federal de Minas Gerais. Isso foi em fevereiro ainda, porque nós tínhamos notícia que a Universidade Federal de Minas Gerais poderia fazer gratuitamente esse processo do concurso público. Só que não houve interesse daquela entidade. Depois nós procuramos a FUMARC, que é uma das entidades, aí, uma das organizações mais respeitadas no país. E a FUMARC cobrou apenas R$57 mil. O que para a Câmara, obviamente, é apenas uma brincadeira. Né? É um absurdo. São três cargos, você pagar R$57 mil para fazer um concurso. Então, depois disso, nós optamos por contactarmos algumas empresas particulares. Fizemos o convite, as propostas foram enviadas, todas serão divulgadas oportunamente. E, finalmente, agora em julho, o processo todo foi concluído. E, se não me engano, no dia 16 de julho, nós assinamos o contrato com a empresa que vai realizar o concurso público na Câmara de Rio Preto. E isso não foi divulgado imediatamente, porque eles nos mandaram um edital para uma verificação, um edital muito extenso, mais de 20 folhas, e nós consideramos que tinham que ser feitas algumas correções. Então esse edital já foi reenviado para a empresa, e está, se não me engano, chegou hoje na casa para ser novamente avaliado por nós. Porque nós não queríamos criar uma falsa expectativa de falar assim, vai ter o concurso da Câmara, mas cadê o edital? Então, assim, o contrato vai ser divulgado assim que o edital estiver na nossa mão. O contrato já está assinado, o processo foi todo feito da maneira que a lei exige. Eu tive a preocupação, isso também retardou um pouco o processo de usar só, determinar só o João Paulo, que é nosso assessor jurídico, que participasse desse processo, porque me parece que todos os servidores da Câmara vão fazer o concurso, então eu não posso deixar um servidor participar da elaboração e depois, apesar de não ter acesso à prova, mas a elaboração e depois fazer o concurso. A gente quer ser o mais transparente e correto possível. Então o João Paulo e eu somos os únicos que estamos aí trabalhando nesse projeto do concurso. Então, digo a Vossa Excelência que o edital será divulgado agora ainda esse mês e o concurso já estava sendo realizado. E a cobrança é boa, a gente espera mais cobranças, mas dessa vez a cobrança está chegando aí 20 anos atrasada. Porque nesses 6 meses a gente fez o concurso. Vai fazer esse ano ainda a prova. E eu quero aproveitar para divulgar outras realizações que nós vamos fazer. Para senão a gente... A realização sai na rua, as pessoas cobram, parece que a gente está fazendo porque outros estão cobrando. Nós estamos elaborando, já também o contrato assinado, está quase pronto, um site para a Câmara Municipal de Rio Preto. Nós sabemos que a internet banda larga está sendo implantada essa semana e provavelmente na semana que vem já estará em funcionamento e implantação no município, nas residências. Então nós criamos um site para a Câmara Municipal com a divulgação de todos os nossos projetos, nossas contas, coisa que nunca ninguém fez em Rio Preto, foi divulgar a conta, e a Câmara hoje está divulgando lá na praça, para quem quiser ver. Nós temos também, estamos tentando viabilizar a construção de uma sede para a Câmara Municipal. Estamos em contato com a Prefeitura para a cessão de um terreno, para a gente ter uma sede, para a gente ter uma identidade do Legislativo, para a gente saber separar o Legislativo do Executivo, para o povo saber separar o Legislativo do Executivo. Nós temos outros projetos aí, alguns outros que estão ainda em andamento, mas que também serão divulgados em época oportuna, e nós não podemos divulgar agora para não entrar água. Porque tem gente que não ajuda, mas se puder atrapalhar, faz questão de atrapalhar. Então, assim, as nossas informações todas continuarão sendo divulgadas na praça, todo sábado de cada mês e toda primeira semana do mesmo mês. E a gente espera que tenha esclarecido a população riopretana e agradece a atenção dos senhores aí. Peço desculpa mais uma vez, muito tempo que eu não falava muito, né, Antônio Márcio? Zé Benedito fala. Eu peço desculpas pelo tempo aí, mas eu acho que a defesa da Câmara, repito, e dos vereadores é principalmente uma responsabilidade do presidente dessa casa, que tem que zelar pela imagem da casa e também pela imagem de todos vocês. Então vamos agora à palavra livre de Vossa Excelência, pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, os líderes do partido, igual você fez a reunião hoje, é muito importante quando tem um projeto polêmico. Eu pediria até Vossa Excelência, quando chegar um projeto, que todo mundo que chame os líderes dos partidos e até os vereadores interessados em fazer. Parabéns hoje, o que você fez hoje, chamou os vereadores, é muito importante. Que continue. Senhor presidente, mais uma vez queria agradecer a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Liderança. Senhor presidente, agora eu queria... eu já fiz muito pedido aqui requerendo ao Executivo, então agora já tem quase 8 meses, eu vou repetir outra vez, que agora está chegando as águas, as chuvas, e hoje... está complicado. Então, hoje nós vamos para o cavaco. Eu vou falar hoje das ruas, que eu quero, só deixar que eu vou pedir. O vereador está aqui para fiscalizar e pedir. Então, vem o cavaco. Cavaco hoje, o calçamento geral do cavaco, senhor presidente. E as águas estão chegando. Eu acredito que daqui uns 20, 30 dias começa a chover forte e o cavaco está no mesmo local. O pessoal cobra, está isso lá para a gente, pedindo. Então, agora chegou o momento que as águas chegaram. Então, vamos lá. A Safira, por exemplo, tudo bem. Eu vou repetir mais uma vez com o vereador aqui, que o vereador chega, eu vou falar, o vereador fala, mas o prefeito passado não fez. Não estou cobrando o prefeito passado, que é o prefeito hoje, o doutor Edmar. Estou pedindo a ele, estou pedindo que o seu vereador possa, eu acho que eu posso pedir, e o pessoal cobra. Safira hoje também, o calçamento. E na Safira precisa urgentemente redutor de velocidade. Vem para o buraco do sapo, o pessoal do buraco do sapo lá da igreja cobra, que inclusive acho que o calçamento está descendo lá. A menina da igreja lá falou comigo, hoje está a ponte lá e está cobrando e pedindo. O Divino, senhor presidente, eu vou requerer mais uma vez o calçamento do ex-vereador Binha, da casa do ex-vereador, até no Zé Rogério e na casa do Guto da Joamara. É mais um pedido também que é muito importante. No centro, senhor presidente, para o centro, as faixas de pedestre estão todas apagadas. Todas apagadas, inclusive para a padaria do Rogério, e o pessoal sai da missa e está reclamando. Isso é no centro. lá no, nessa feira no alto também, colocar uma placa, eu já pedi uma vez aqui, caminhão está subindo aquele alto lá, onde que mora o Vicente Nogueira, e lá é perigoso, o caminhão vindo lá em cima está perigoso. Colocar uma placa, pelo menos, não, ninguém proibiu o caminhão subir, mas que avise que é perigoso, tá certo? É, no Ataleia, senhor presidente, o pessoal do Ataleia também, uma menina me cobrou também, que acho que tem uns lotes sujos lá e que está dando muito rato e barata, que está invadindo as outras casas. Que olha os lotes, eu sei que a prefeitura não tem ela, lote particular não tem, mas que peça, vai lá e dá uma ajuda. Isso foi a menina que me pediu do Ataleia lá, o pessoal do Ataleia peça. Senhor presidente, e também no Ataleia, o projeto está parado, a legalização do lote, começou há muito tempo, e eu queria até o senhor pedir, senhor presidente, a legalização do lote, se eu puder. Vê essa legalização do lote para a gente.
Vereador, só para esclarecer, nós tínhamos oficiado ao Executivo, como prevê o regimento, que tem três projetos, tinham três projetos do ano passado, plano diretor, os lotes do Atalaia e a Coab da Safira ali. E o prefeito solicitou o envio desses autos, desses processos, à prefeitura para avaliação e reenvio para essa casa. Tá bom. Que já foi feito e a gente está aguardando agora o reenvio desses projetos para a nossa apreciação e consequente votação.
Tá bom. E mais um pedido também, mais uma vez, o beco do Carlinho Gordo lá também, o calçamento. Porque quando for fazer um calçamento, esquecer. Agora, senhor presidente, eu fui nas casas populares mais uma vez, antes de ontem também, fui nas casas populares, e vou continuar pedindo outra vez. Está chegando as águas e as casas populares lá embaixo precisa urgentemente calçamento nas ruas. Até o vereador Salvador já fez, então é muito importante esse calçamento na rua, que as águas estão chegando, e eu sei que vai tornar-se um barraréu doido lá. Outra coisa, latão de lixo, o pessoal cobrou latão de lixo lá. As crianças, mais uma vez, na rua, são 20 crianças na beira do asfalto. Precisa redutor de velocidade, fazer um ponto de ônibus dentro, lá dentro do local, na escola popular, que é importante para as crianças ficarem. Lá ainda está, eu acho que é um caráter até de urgência, senhor presidente. Senhor presidente, e mais uma vez também queria agradecer ao prefeito pelo o Esporte Clube Rio Preto. Ficou muito bom o Esporte Clube Rio Preto. Parabéns também ao vereador, ao presidente, que você também ajudou, o Salvador também ajudou. Então está muito importante, pediu também. Então eu sei que vocês deram a ajuda lá, inclusive a turma do Paulo Coelho, o Nonô também, o Roberto, e o Paulo Coelho foi uma pessoa que ajudou muito lá. O esporte hoje está um brinco, parabéns. E o campeonato começou agora também, que todo mundo vai lá assistir o campeonato, está muito bom, tá certo? O Ataleia ganhou, viu, Chico? O Ataleia tá firme lá. Tá certo? Agora, senhor presidente, outro dia eu tive uns dois pais de família perguntando que o Popó e o Maguinho ajudam lá no Campo Divino. Dá uma aula lá. E cobra a taxinha? Não o Maguinho. O Maguinho não recebe nada, só ajuda. O Popó cobra uma taxa de R$10 por pessoa. R$10 por cada criança. Que não é um dinheiro. Mas o que acontece? Quando o delay saiu de lá, o delay dava aula, a prefeitura pagava o delay. Só que o Popó, o Paulo lá, ele não recebe nada. Popó é Paulo. Tá certo, Popó. Tá certo? Então ele não recebe nada, senhor presidente. Então eu vou pedir mais uma vez: são 77 crianças jogando bola no Campo Divino. Então os pais cercam na rua e falam: por que o rapaz está cobrando das crianças? Tem gente que não paga. O Popó cobra mais ou menos 60% das crianças. 40% não paga. A pessoa pensa que não tem jeito de pagar nem 10. Eu peço mais uma vez, senhor presidente. Peço ao prefeito que pague. Já teve o delay lá, já teve o Alex, todo mundo recebia. Por que que o Popó, até o próprio Maguinho não pode receber um dinheirinho, um salarinho que ajuda, que as crianças não podem pagar. E está bonito, foi em Barra do Piraí, jogou no Royal, jogou em Valença, está jogando. E vão ajudar o esporte, vamos lá. Faça isso, que contrate. O Popó é uma pessoa que está lá ajudando, o Maguinho interessa o Campo Divino. Tá, só, presidente. E agora, outra coisa, presidente. O Nilton Lana, mais uma vez eu pedi ao senhor, presidente, não vou esquecer, você não esquece, faz homenagem para tantas pessoas na Câmara. O Nilton Lana está com 146 funcionários, mais ou menos a metade de Rio Preto, que vota aqui, que mora aqui, tá certo? Agora vai abrir mais uma fábrica de leite em pó, vai contratar quase 200 ou 300 pessoas. Vamos, presidente, ou manda um ofício, ou vamos lá, eu estou indo lá todas as vezes, que faça, se conta fazer uma homenagem aqui, faça para ele. Ele merece uma homenagem. O homem que está colocando quase 300 empregos em Rio Preto, são quase 1000 bocas comendo. Então, vamos fazer uma homenagem para ele. Eu preciso. Já te cobrei, presidente. Tá certo? Agora, terminando, presidente, eu queria deixar minha emoção de pesar aos familiares do Salvador, do meu vereador Hélio aqui, o Zé Nacarate, Luiz Boquinha, que Dona Emília, faleceu a Dona Emília, uma grande mulher. Eu pouco tempo, eu fui no velório, que eu conheci pouco a Dona Emília, o presidente, mas... Quando eu vi, conversei com a Dona Aida, com a minha mãe um pouco, eu não sabia que a pessoa era tanto, pessoa tão boa, que ajudou a todos em Rio Preto, acolhi as pessoas rurais, o pessoal da roça, entendeu? Com a simplicidade doida. Então, eu fiquei até abismado de ver. Eu não conhecia, conheci pouco ela, mas eu deixo aqui a minha emoção de pessoas familiares. Eu tenho certeza que a dona Emília está do lado de Deus. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim. Vossa Excelência tem 4 minutos, desejando.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Liderança. Como o senhor se diz, senhor presidente, política. Eu tenho orgulho hoje, pelo o estudo que eu me encontro na vida, e tive, que é o 4º ano primário, mas sei que a estrada da vida e a própria vida são a maior escola que Deus pode nos ter oferecido a todos nós. Pois sei que não é só da caneta, mas sei também que a ferramenta também é uma caneta de muito orgulho. Porque foi ela que estudou e ensinou e trouxe o sustento para muitos doutores, doutoras e outros mais. E às vezes seus pais, enquanto sofria, suava em um cabo de enxada para estar o sustento ou um diploma a seus filhos. Então eu venho a dizer, senhor presidente, ao senhor, que política, eu acho, que não é feita com crítica. Política é feita com honestidade e sinceridade. E política é o que eu digo, deu de quando eu ganhei. Política terminou dia 5 de outubro, gente. Hoje, aqui, eu acho que nós não temos mais adversário. Nós somos todos amigos, somos todos colegas, somos mais do que uma irmandade. Então, é por isso que eu lhe digo, gente, nós estamos aqui para olhar para aqueles que acreditaram em nós, para aqueles que confiaram em nós, porque sei que não é fácil ganhar. Mas, como eles acreditou, confiou, então hoje a nossa obrigação é tentar o máximo possível a devolver a eles. A devolver a eles como? Com o nosso carinho, com o nosso amor e com aquilo, tudo que nós pudermos fazer para essas pessoas, seja lá qual for, seja adversário ou não, ainda é muito pouco, porque eles merecem. E eles precisam, senhor presidente. E venho, então, dizer aos senhores, de mim fazer crítica, para mim elogio. Quanto mais me critica, mais eu gosto. Então, lhe digo, gente, vamos esquecer o passado, porque é o ditado antigo. Água passada não se toca moinho. Então, gente, se é fácil criticar, se é fácil falar do passado, por que não podemos, então, estudar uma maneira melhor de trazer mais emprego, trazer mais condições, mais saúde, mais estudo, mais educação para a nossa cidade? Eu acho que é o nosso dever, é a nossa obrigação, não é favor a ninguém, porque essa é a nossa obrigação, que nem repito, se eles em nós, todos os eleitores, acreditou, a nossa obrigação é fazer da medida ao possível tudo que for de bom para Rio Preto, que seja de bom para o público e para o povo. E meu muito obrigado a todos e uma boa noite.
Quero parabenizá-lo pelas palavras, vereador. Vossa Excelência está justificando a sua posição aí nessa casa. Eu quero lembrar que, senhores vereadores, antes que eu me esqueça, que o ônibus amanhã para a reunião de São Cristóvão, reunião itinerante amanhã em São Cristóvão, sairá às 17h30 daqui da Câmara. Quem é vereador que for de ônibus, às 17h30 aqui da Câmara sairá o ônibus. Dando continuidade, vereador Miguel Carioca. Vossa Excelência tem 4 minutos, desejar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ouvintes. Eu queria convidar a todos para a festa do funil lá tradicional, dia 14, 15, 16 de agosto. Todo mundo participe em paz, nós estamos lá. Eu queria agradecer o Paulo Coelho pela assistência que está dando lá. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto e Parapiaúna, assistência e ouvintes da liderança FM. Senhor presidente, no momento até me faltam as palavras, porque eu estou passando por um momento muito difícil, a perda do ente querido, da maior pessoa que eu tinha em todo o lance da minha vida, que era minha mãe, a que me gerou, a que me ensinou na escola da vida, como diz o Teodorinho, que a maior escola que existe é o caminho da vida. Uma mulher semi-analfabeta, pobre, que nós viemos de uma família muito simples, muito modesta, mas, no entanto, minha mãe me ensinou o caminho da vida, o caminho da simplicidade, um caminho da verdade, um caminho da dignidade e da honra. Onde ela estiver, eu tenho certeza de que ela está sorrindo com o povo dessa cidade. Todos aqueles que me acolheram na hora que eu mais precisei, porque eu estava num baixo astral muito difícil naquele dia, naquela hora. Pessoas que às vezes eu até achei que não fosse confraternizar naquela hora tão difícil e amarga que eu estava, foram. Aquilo me confortou, não só eu, como meus irmãos, o meu pai, as noras dela, todas, porque nós viemos de uma família de 9 irmãos. Morreram quando era pequeno, outros nasceram mortos, só restou 3, o Zé, o Luiz e eu. E com isso, a minha mãe nos ensinou essa aula, essa escola, que jamais apagará da mente e da memória dessa cidade. Então hoje, eu considero minha mãe um ponto luminoso em alguma parte do infinito. Tenho certeza de que o brilho, o caráter que ela deixou, a compaixão, a caridade que ela fazia, mesmo sem ter condições, o pouco que tinha, ela repartia, seja na hora da tristeza, da alegria. Isto provou a quantidade de pessoas que esteve presente ao sepultamento dela. Então, isso me conforta também a cada dia, porque ali não teve situação, não teve oposição, não teve inimigos, ali não teve raiva, ali não teve ódio. Todos foram e compartilharam na dor. Isso mostra para mim uma força, um caminho mais forte e a cada dia mais eu vou adquirindo forças com ela para trilhar essa missão que ela deixou para mim. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador Salvador. Pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistência e a todos os ouvintes da Rádio Liderança. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, toda a equipe da Liga Católica de Rio Preto, que pela bonita festa que aconteceu no último dia 26, onde aproximadamente 1.500 pessoas compareceram no Parque Exposições. E foi uma festa muito bem organizada, né, desde a chegada dos ônibus até o horário da Santa Missa. Portanto, eu parabenizo a toda a equipe pela brilhante organização daquele evento. Eu venho falar novamente, senhor presidente, sobre os requerimentos. Já são aí quase 3 meses e sem resposta. Eu pediria a Vossa Excelência que pudesse agilizar para a gente as informações que foram solicitadas para a gente dar andamento aos nossos trabalhos. Quero falar também sobre um pedido das mães, né, das crianças que frequentam ali o Parque Irmã Ventura, ao lado da matriz, é que tá tendo muita presença de crianças maiores ali no parque. Por isso eu pediria que se pudesse ter um tomador de conta ali para controlar quem pode brincar ou quem não pode. que acho que só é permitido até as crianças com 10 anos de idade. E também até para não deixar, né, que os cachorros de rua entrem ali, para que as crianças não corram o risco de contrair doenças. E um outro problema, que eu não sei se é de responsabilidade da prefeitura, mas em relação àquele quiosque ali ao lado do parque, está perigoso, o telhado está desmanchando. Então, antes que uma criança ou até mesmo um adulto passe ali, se machuque gravemente, eu peço que o responsável que possa tomar a providência. Já na parte da saúde, como eu falei na última reunião sobre a dificuldade das pessoas para marcar consulta com a doutora Marina, eu procurei a chefe do PSF, juntamente até mesmo com a própria doutora, e tivemos uma conversa para tentar melhorar um pouco essa situação. E tivemos algumas ideias, mas ainda falta o aval do secretário de saúde para tentar chegar num acordo. Por isso a gente conta aí com o esforço do secretário para facilitar essa marcação para todos os usuários do PSF. E já para encerrar, eu quero parabenizar também a equipe de serviço urbano da prefeitura pela limpeza ali no início dessa feira, né, deram um pequeno retoque no calçamento, que foi danificado pelas chuvas, mas eu peço que continue esse trabalho, né, pois a Safira é o maior bairro da nossa cidade e merece uma certa atenção, até mesmo pelo grande movimento de veículos. E deixo aí uma pergunta que todo mundo fala, né, sobre assim, como é que está a situação da reforma da ponte, como o Zé falou, do buraco de sábado, do calçamento, do cavaco, porque o tempo está passando, os moradores já estão preocupados porque a temporada da chuva vem aí. E, finalizando também, né, agradeço aí as palavras do Zé Benedito, do Salvador, sobre a minha avó, uma excelente mãe, avó, bisavó e esposa, que Deus a tenha em um bom lugar. Muito obrigado e uma boa noite.
Pois não, vereador Wellington, só esclarecendo, Vossa Excelência, acerca dos requerimentos ainda pendentes nessa casa. Nós, mais uma vez, oficiamos o executivo no último dia 5 de agosto, acerca de 3 requerimentos que estão com prazos esgotados. E Vossa Excelência aí tem o que consta no regimento, na lei orgânica, para solicitar que a casa tome as providências que entenderem necessárias. A casa não pode tomar providências sem a solicitação de Vossa Excelência, formal de Vossa Excelência. Então, nós, o que podemos fazer é requerer mais uma vez, reiteramos pela segunda vez o ofício, estamos aguardando um posicionamento do Executivo. Pela ordem, vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, boa noite, plateia, ouvintes da Rádio Liderança. Eu quero agradecer aí a presença do ex-prefeito Agostinho, dos ex-prefeitos Sandro e Aloysio. E, presidente, eu quero agradecer ao André, que quando eu falei sobre a lâmpada lá da torre, ele esteve lá, e lá ele viu que a maioria das lâmpadas estão quebradas. E ele teve que tirar a lâmpada vermelha do meio e colocar na parte de cima, que é o ponto principal. E também que se dispõe a trocar as outras, desde que passam as lâmpadas a ele, que ele, com a maior da boa vontade, vai lá trocar.
Vereador, você me dá um minutão depois? Você vai ter... Pode falar com o tipo que eu...
Não, é só isso mesmo.
Duas coisinhas que eu não quero saber. Primeiro, a passarela que eu esqueci de falar, lá na ponte, está horrível. Já pedi mais uma vez que a passarela está... O pessoal está reclamando também, está tudo podre. Segundo, presidente, foi feito um projeto sobre os cachorros aqui na... E agora só está necessitando, conversando com o Lucas, só de um canil. Só toma as providências para nós também, que a cachorrada não saiu da rua, não, ainda está na rua. E a outra, presidente, eu fui na saúde, comecei a voltar na saúde, então eu não posso deixar, quando eu critiquei também, hoje eu tenho que parabenizar o Aleixo, que está lá como secretário, aí eu viro com atendimento lá, eu fui lá, estou indo na quase todo dia, eu viro, e os funcionários estão lá dentro, principalmente a Elvira e o Aleixo. Não posso deixar. Critico também quando está ruim, mas agora a saúde lá no posto, eu deixo. Parabéns para o Alexinho e para ouvir todo mundo. Muito obrigado, Adilson.
No mais, boa noite a todos.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, obrigado aí pela palavra. Boa noite, assistência, ouvintes, a presença aqui do ex-prefeito Agostinho, do ex-prefeito Sandro, do ex-prefeito Aloysio. Senhor presidente, o senhor falou aí na responsabilidade da oposição, e eu não é de forma alguma até agradeço citado meu nome aí. Eu preguei na minha vida pública, desde o primeiro mandato, quando fui situação, de fazer sempre uma política responsável. Nós, como subimos em palanque e vamos às casas das pessoas, a primeira palavra que dissemos é que iremos lutar por Rio Preto, que temos uma responsabilidade com o povo de Rio Preto. E eu, de forma alguma, deixarei de ater só porque sou oposição e tenho mostrado isso, né? O senhor sabe disso, durante esses 8 meses de mandato. Seja ajudando o município, mantendo os recursos que aqui foi colocado, através também do DEM, do ex-prefeito Inácio, com os nossos deputados. Os recursos estão aí, ainda não foram liberados por questões de liberação do governo federal, mas com certeza estão chegando. Já bendito isso do calçamento aqui, da entrada da cidade. Aquele calçamento já é um projeto para calçar até a proximidade da casa do Zé do Caboclo ali hoje, né? E outros mais trechos para ser calçado. Então, a gente tem trabalhado pelo município constantemente, que eu acho, eu como político, eu prefiro, se um dia pegar uma cidade, pegá-la organizada, e ela é melhor do que trabalhar para atrapalhar agora, e num futuro próximo ter uma cidade sem estrutura. E também não podemos deixar de ter a responsabilidade fiscal do vereador, que eu tenho feito isso aqui também. Hoje tive uma conversa com o senhor, que seria bem mais fácil vir para um palanque de oposição e meter o pau nos projetos aqui apresentados. Com certeza. Talvez fosse papel de muitas outras oposições. Mas eu priorizo por outro critério. O critério de preservar o direito dos concursados, de preservar o direito desta casa, de lutar por coisa mais constante. Houve investimento de pessoas num concurso e eles têm que ter seu retorno. Eles têm que ser respeitados. Então, numa conversa ampla, onde procurei Vossa Excelência como presidente dessa casa, na hora, coincidência, o vereador Adilson estava, o vereador Chiquinho estava, o vereador Miguel estava, o vereador Zé Benedito estava, numa conversa, sugeri, com o apoio de todos, inclusive com a ideia de Vossa Excelência, que fosse esse pedido hoje não votado, através do vereador Chiquinho, de todos nós, num consenso. A casa tem que trabalhar dessa forma. Assim Rio Preto anda. Nós temos que ter a responsabilidade nos nossos atos aqui como legisladores. Porque uma lei feita e mal feita e aprovada por essa casa não é de responsabilidade só do prefeito, ela é de responsabilidade do legislativo. E eu, de forma alguma, quero vir aqui votar contra e jogar a responsabilidade na situação, falar foi eles que votaram. A princípio, eu quero ajudar. Se nós chegarmos ao ponto onde a ajuda não chegar onde eu acho que é o limite, com certeza estarei junto com meus pares na briga pela votação contra. Contrário. Mas até que se cesse todos os objetivos de negociação e de melhoria de um projeto, eu acho que é dever de qualquer vereador, de qualquer político com mandato, nesta casa, fazê-lo, senhor presidente. Então a gente tem feito isso. Com certeza, o senhor não vai ver uma ação diferente, pelo menos da minha parte. Eu prezo que atrás de uma crítica tem que ter uma alternativa. Sempre prezei, não só falei nessa casa, quando era a situação. A gente diga, isso aqui tudo é gravado. Se começarmos a falar muito nesse microfone, um dia podemos ser cobrados. Quando era, falou. Quando é, não faz. Então eu quero ter a responsabilidade. Claro, fui presidente dessa casa e errei. For vereador, vou errar. Sou humano. Quem não erra? Todos nós vamos errar. Mas com certeza vou errar com mais responsabilidade e com certeza errar menos. Porque a gente vai aprendendo, como disse muito bem aqui Zé Antônio. Meu pai também tinha a quarta série primária e fez um supletivo e por isso não deixou em nada de ser o que foi em Rio Preto. E muitos outros. Eu também tenho segundo grau, sou um técnico mecânico e isso não interessa para Rio Preto. E graças a Deus eu acho que conduz a política de uma forma que eu acho correta. Às vezes não é correta para alguém, eu não tenho o dever de agradar ninguém, nem todos. Mas eu tenho que no máximo tentar chegar a um limite da perfeição, que é o dever de todo ser humano. O ser humano tem que ter o seu desafio. E o desafio tem que ser enfrentado. Tem que acreditar no que faz. E isso eu faço com certeza. E dizendo, senhor presidente, já está na mão do prefeito atual um requerimento e um projeto da instalação da fábrica lá embaixo, que deve estar sendo encaminhado o projeto para cá. Vai gerar aí uma garantia de 20 a 25 empregos para o município de Rio Preto. Eu quero, Zé Benício, você falou do Milton Lano, eu parabenizo o Mandim.
É uma pessoa que vem aí ajudando a cidade, ele ajuda a PAI, ele ajuda os leilões de Rio Preto e nos trouxe esse empresário, me ligou, já contei isso aqui, e com certeza atrás dessa fábrica poderão vir outros. O projeto já está lá, deve ser encaminhado aí com o mais rápido possível, né, para essa casa, para a gente estar aprovando isso aqui e para que dê início isso aí. A luta dessa casa, eu disse do PSF, fomos questionando, fomos conversando, fomos exercendo nosso papel de vereador, de pedir o tempo, de pedir as vistas no projeto, até chegar um ponto, vamos retirar, vamos melhorar. É nesse ponto que a gente tem que tocar. Não é porque fazer crítica ou falar bem, enche um jornal. Vamos falar bem do prefeito, vamos encher um jornal de falando bem. Tem boas ações do governo. Vamos falar mal, enche um jornal também. Então, isso é fácil. O jornal oposição é importantíssimo. Jornal que saiu é importante, tem que estar ali, tem que estar firme, é isso mesmo. Eu faço minha oposição aqui na Câmara. Nós temos discurso aqui na Câmara, o DEM tem aqui, eu, o vereador Zé Benedito, o vereador Hélito, que é do PP, mas foi junto com nós na aliança política, o PNDB tem o Zé Antônio, todos aqui têm, e até os vereadores de situação. Tem que ter uma posição, na hora que for contrário, nós temos que ser contrário. Porque lá na frente, se tiver alguma condição errada com essa casa, o prefeito às vezes não vai olhar para isso não. Mas o vereador pode pagar por isso. Então nós temos que ter a nossa responsabilidade, amparar sempre no jurídico dessa casa, porque eu acho que a nossa... Eu não sou advogado, sou um curioso. Como nós, vereadores, somos, não temos obrigação de saber lei, não. Mas nós temos a obrigação de consultar quem entende. E vários. Porque eu falo sempre, tem dois advogados aqui, a Fábio, o Léo, vários, o Zé Benedito, né? Eu falei dois. Dois que trabalham nessa casa. Cada advogado interpreta de acordo com o seu patrão. Dependendo da forma que quer, ele fala o que é aquilo ali. Se ele achar que não tem, ele vai dar outra forma que também vai ser para ele. Mas, na verdade, quem vai chegar num comum e vai dizer a verdade é um juiz, não é que julga. Então, nós temos que ter a responsabilidade de consultar. O mais fácil é ter humildade e saber, eu não sei, vou consultar. Essa é a forma que eu acho que... E vou sempre agir assim. Vou sempre agir com responsabilidade dentro do possível. Pressão, ninguém deve sofrer e ninguém deve levar em conta. De lado nenhum. Porque a pressão ela é feita hoje, ou ela é feita amanhã, mas na hora de ter um julgamento, de falar que uma lei foi feita nessa casa, eu não falei isso não. Votaram porque quiseram. Votaram porque estava correto. Votaram porque, então, cada um tem que se calçar bastante na responsabilidade do nosso mandato. Cada vereador tem que ter a sua responsabilidade de preservá-la. Porque isso é importante. Senhor presidente, eu só queria ressaltar que esses projetos estão aqui. É importante que aqueles requerimentos sejam respondidos, porque eu acho que eles vão diretamente. Eu tenho aqui o edital do último concurso público, que foi feito pelo prefeito anterior. Então é importante que fosse encaminhada essa casa, eu vou fazer por escrito depois, a lista das pessoas que foram contratadas e para o cargo já contratado, para a gente ver os quais cargos já foram preenchidos, se foram devidamente preenchidos. Né? Porque isso aí, nós sabemos na crise do emprego, que as pessoas estão precisando, já existem ações judiciais hoje feitas ali no fórum, então nós temos que também estar calçado para a gente não dar um passo onde a gente não conhece. Acho que para nós, vereador, isso é importante. E dizer aí que eu estou fazendo um leilão lá na minha propriedade, dia 15 agora de agosto. Miguel, coincidiu com a festa do funil, vocês me desculpem, mas é uma empresa que a gente contrata, então eles têm datas, né, específicas. Mas a gente está fazendo lá, convidamos as pessoas, os produtores, eu estou fazendo, inclusive, senhor presidente, é um investimento do município, eu fiz lá uma praça de leilão oficial, entendeu? Isso coube muito investimento da minha parte, eu e minha família, agradeço sempre o apoio da minha mãe, que é incondicional, da minha esposa, Elaine, da minha irmã, Altina. Então é incondicional o apoio que eu tenho da minha família de fazer um investimento no município de Rio Preto. Que é um município, eu acho que isso aí tem uns leilões em Rio Preto sendo realizado e tem gerado muito recurso. Se for ver, a média de leilões em Rio Preto é para mais de R$400 mil, então isso gira e entra no município. Então estou fazendo um leilão no sábado lá e os vereadores podem ficar à vontade para comprar lá, né, o senhor presidente. Diz que desconto em folha a prestação das vacas e das bezerras lá. No mais, senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos.
Muito bem, vereador, pela ordem... Derradeira, vereador Chiquinho da Atalaia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança FM. Boa noite, assistência. Boa noite, ex-prefeito Agostinho. Ex-vice-prefeito Aloysio. Ex-vice-prefeito Sandro. E, senhor presidente, Em primeiro lugar, eu queria elogiar a secretária de Serviço Social e o executivo, que por conseguir, vai ser instalado no bairro Atalaia, mais um presente, o bairro Atalaia recebe mais uma entidade, futuramente. É, vai ser instalado no bairro Atalaia um prédio do CLAS, que apoia o sistema social. É mais um mérito para Atalaia, graças a Deus. E também, senhor presidente, eu queria, de o bairro Atalaia, que a gente está com um problema no bairro Atalaia, que a gente está com um problema com o carnê de IPTU, chega com o endereço, o nome de rua, e a conta de luz vem com outro nome. E a gente encontra lá com a rua principal, que ela tem dois nomes, Rua Doutor Guilherme Furtado Portugal e Rua José Fernandes Fagundes. A mesma rua tem dois nomes. Não sei o que se pode fazer a respeito, que seria muito bom. E agradecer ao Zé Antônio Tidorim pelas sábias palavras e ao senhor presidente também. É, eu acho que a gente tem que pensar para frente. Quando eu acho que sempre uma crítica tem que ter uma criatividade atrás dela, porque não adianta eu apresentar uma crítica para vocês se eu não posso ter uma criatividade. Então é melhor não criticar. Sabemos que nosso governo passou muitas dificuldades no início, foi dito aqui muitas vezes, pegamos uma frota praticamente destruída, com falta de reformas, mas já vemos superando essa parte. É, acho que é de grande importância que todos pensamos positivo, principalmente daqui para frente, porque esse governo tem muito a desejar e tem muita coisa a fazer, é um governo sério, pode ter certeza disso. Senão eu não estaria com ele. Acompanho esse governo porque eu acredito nele. É, gostaria que os caros companheiros, que a gente votasse, concordo com o Antônio Márcio, temos que, os projetos têm que ser vistos, acreditar no nosso defensoria jurídica, é de suma importância, que ninguém é perfeito, todo mundo pode errar. Mas vamos para frente agora, vamos pensar positivo, vamos pensar em Rio Preto, pensar na criatividade, sem criticar quem quer fazer, isso é muito importante. E demais só, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos. E só.
Não havendo mais nada a tratar, todos os vereadores já se manifestaram. Eu agradeço a presença de todos. Comunico mais uma vez que amanhã a reunião em São Cristóvão, itinerante, o ônibus saindo daqui às 17h30 para os vereadores e a outras pessoas que desejem nos acompanhar. E na semana que vem, dia 19 de agosto, reunião itinerante na localidade do Funil, Encruzilhada, também a quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e boa noite a todos.